você vai ser bombardeado de perguntas.
É mesmo, puta que pariu.
Eu já fui, vai ter mais?
É, já é prova, né, Pedro? Eu queria participar do programa, não fazer prova. Saudações a todos, bem-vindos a mais um Rádio Retropunk. Eu sou o Daniel. Hoje aqui comigo estão Fernando. Dá teu oi aí, Fernando.
Oi.
A Nina. Ô, Nina, me tira uma dúvida. Esse é o seu primeiro podcast oficialmente como editora de RPG da Retropunk?
É, agora eu tô chique.
Olha só, rapaz. Agora não é mais opção participar.
Obrigação do trabalho.
Ganha pra isso.
Acho que foi tudo um plano. Foi tipo assim, vamos contratar ela, que aí ela vai ter que participar do podcast toda vez, não vai ter escolha.
E um convidado muito especial, ele que requisitou sua participação nesse programa, que fique claro e registrado nos autos, Pedro. Pedro, dá o teu oi e fala aí, quem que é você?
Oi!
Mais animado que eu.
Pô, mas daí não é difícil, né? Ô Pedro, quem que você é? Quem que você é aqui no rolê?
Bom, na metade meu microfone tá fechando.
Não, tudo bem, mas tô perguntando assim, ó. Você é o Pedro, você é o quê? Você é filho de quem? Filho do meu filho?
Sim.
Meu filho? Que isso, rapaz? Tá me... Olha essas acusações aí.
Ó, já te passo logo que ele quer um celular de dia das crianças, tá?
É bom que 2 de outubro tá aí, né?
Caralho. Então, ó, o Pedro, ele é filho do Fernando. Do Fernando. O Pedro é filho do Fernando. E a gente trouxe ele aqui hoje porque várias vezes o Fernando falava que a gente terminava de gravar e o Pedro cobrava ele que ele queria participar do podcast. Então, a gente pensou, por que não trazer o Pedro aqui e perguntar pra ele, né? Putz, como é pra ele, Pedro, ali um rapazinho de 9 anos, como é jogar RPG? E a gente jogou nas redes sociais pra galera fazer as perguntas, vieram 300 milhões de perguntas, então a gente teve que dar uma filtrada. Se você mandou uma pergunta pra gente, muito obrigado. Infelizmente não vai dar pra gente ler todas, porque veio bastante mesmo, mas acho que vai dar pra passar aqui por uns tópicos bem legais. Só antes da gente entrar no podcast de fato, recadinhos da paróquia. Toda quinta-feira, na Twitch da editora, tá rolando uma campanha de The Dark Eye. Começou semana passada, essa semana agora tem a segunda sessão. Se você não assistiu a primeira, corre lá no YouTube, porque eu já joguei o vídeo no nosso canal também. Então agora, entrando aqui na nossa pauta, para puxar a nossa conversa e para soltar o Pedro um pouquinho, acho que vale a gente falar algum ponto de como foi esse nosso início no RPG. Com quantos anos a gente começou a jogar RPG? É só um breve relato, tá? Porque o convidado do programa é o Pedro. Mas só para a gente dar um alô de como que foi alguma história engraçada, eu vou começar falando. Eu comecei a jogar RPG, acho que ali com uns 11 anos, eu vi um livro na Bienal do Livro, eu vi um livro de Tagmar e um de vampiro, meu pai comprou pra mim, e a primeira memória assim, que eu tenho de vampiro, quer dizer, a primeira memória que eu tenho assim, de RPG, foi jogando um vampiro, e como não podia deixar de ser, o meu vampiro, por algum motivo, estava preso em um necrotério, e ele meio que amarrou com aquela borracha de tirar sangue 3 bisturis e eu saí meio Wolverine noturno de lá. Então, praticamente, o estereótipo do X-Men noturno. Assim foram meus primeiros passos no RPG. Eu que não tinha ninguém, eu não conhecia ninguém que jogava RPG, não fazia ideia do que era. Então, foi o destino que colocou um livro na minha frente e fez aquilo chamar minha atenção. E vocês, Nina, como foi o seu?
O meu é um pouco engraçado, porque eu fui ficar sabendo de RPG na volta da academia quando eu tinha 13 anos. Como eu fui uma criança meio gordinha, eu fiz muitos regimes e academias muito nova.
Eu já ia perguntar o que você estava fazendo voltando da academia com 13 anos, né? Tudo bem.
É a vida da criança gordinha. Eu fiz todos os tipos de esportes e academias. Eu tinha, tipo, 11 anos e eu fazia hidroginástica, que é atividade de senhorinhas. Era eu e as senhorinhas, mas enfim.
Você tava só 100 anos adiantado, né?
Por assim. Aí eu tava voltando e tinha um colega que ele jogava videogame e ele começou a falar de RPG. Ele, você gosta de Senhor dos Anéis? Ah, eu gosto, acho legal. A gente tem um jogo que a gente joga, que é super legal, que é tipo Senhor dos Anéis. Aí ele começou a perguntar umas coisas. Aí eu sei que não, ele foi começar a me explicar o jogo e de repente, você quer ir com uma arma, era D&D, acho que era 3.5 na época. Você quer lutar com uma arma ou duas armas? Aí eu, duas armas é legal. E aí ele falou assim, pra usar duas armas você tem que pagar um negocinho. Aí eu, na minha cabeça, fiquei pensando assim, pagar? Será que é um jogo que tem que pagar? Aí eu falei, se for um jogo que tem que pagar, eu trabalhava de secretária do meu tio, com 13 anos, eu era basicamente a office girl do meu tio, ia no banco, ia no fórum, protocolar processo. E aí eu falei, se tiver que pagar, eu recebo R$200, dá pra pagar pra jogar com eles, vai ser legal. Eu achei que tinha que pagar pra jogar RPG, porque era, no caso era pagar um talento, era pegar um talento. E aí eu entendi errado, eu fiquei um tempo achando que tinha que pagar.
Querendo comprometer sua renda.
Meu rico dinheirinho.
Ai, cara. E tu, Fernando?
Eu comecei a jogar com 13 anos. Já contei aqui no podcast aqui com o Big, que eu falei, né? Contei da minha vida. Mas, basicamente, eu comecei a jogar GURPS com o pessoal da escola, que a gente conheceu e tudo mais. E fomos jogando GURPS Super. Então, GURPS já tem regra, Super tem um pouquinho mais de regra. Então, eu não sabia o que eu tava fazendo. Mas depois daí a gente foi aprendendo e tudo mais.
Ô Pedro, e aproveitando, diz pra gente, como que você começou a jogar RPG?
Bom, meu pai joga RPG toda hora, aí um dia um colega dele faltou e eu usei o personagem dele pra jogar. Eu nem sabia o que eu tava fazendo, só tava olhando eles.
Tu lembra que jogo que era?
Era um medieval lá, eu lembro que um vilão era... Tipo, é o Império. Ele tava lá, é uma pessoa que controlava tudo lá.
Sempre tem alguém que controla tudo, né? E como que era esse personagem que você jogou?
O meu personagem, eu acho que ele era arqueiro ou guerreiro.
E até então, tu só tinha assistido teu pai jogar, né? Como é que era? Tu ficava ali do lado na mesa, acompanhava, sentava junto... Ou tu só ficava lá de longe, ouvindo a galera gritar?
Eu acompanhava na mesa lá.
E o que, que você sentiu, cara? Como é que foi? Quando você sentou ali pra jogar, pra efetivamente controlar um personagem, interagir com a história. Qual foi a sensação que você teve de jogar?
Eu achei muito legal.
Por quê? O que fez você achar, cara, que massa? É mais legal eu sentar aqui e jogar esse jogo com papel, dado e tal, do que eu ficar ali jogando o joguinho no celular ou no videogame.
Bom, porque RPG é interessante, também dá pra você fazer múltiplas coisas, você não fica preso numa história.
Veja aí, rapaz, temos um jogador com mais potencial que o pai já.
Sabe o que eu reparei também? Nós começamos todos mais velhos, então quando o Pedro tiver a nossa idade, ele vai ter muito mais experiência de RPG do que a gente tem agora.
Pô, já vai meter o no meu tempo, né? No meu tempo.
Ele recentemente estava a fim de começar a mestrar para os amigos dele. Aí ele pegou aqui o Hora da Aventura, deu uma lida e tudo mais. Então ele já está se preparando já aí.
E deixa eu aproveitar, Fernanda, então, que agora que a gente pegou essa percepção do Pedro do primeiro jogo. E perguntar pra você, a visão do outro lado, né? Porque tem muita gente que tá nos ouvindo aqui, que são pais e mães, e às vezes não sabem, ou nunca fizeram, e tem vontade de fazer. Como é que foi pra você? Porque eu sei que é uma parada que sempre fica ali naquele imaginário, né? Putz, eu quero jogar com meu filho e tal, mas de fato você tava jogando ali com a galera. Você já tinha tido vontade de chamar o Pedro pra jogar? Não? Qual era o teu receio de chamar? Como é que foi esse processo aí?
Então, cara, eu sempre tive vontade de jogar, né, e eu tinha dois, né, era pra jogar com o Eduardo e com o Pedro, e sempre tive essa vontade e tudo mais, só que aí foi atrasando pela questão de que a gente passou, né. Depois, né, que o Eduardo faleceu, assim, eu fiquei um pouco travado, travado de conseguir ensinar o Pedro a jogar RPG. Uhum. Então eu tinha um pouco dessa dificuldade. E eu sempre falava pra mim mesmo, tem que ensinar o Pedro a jogar RPG. Vou pensar num jogo assim. Pensava num jogo pra começar a jogar só com ele. Eu e ele sozinho, pra depois botar ele com o pros meus colegas. Eu travava nisso, não saía. Até que um dia um colega nosso faltou, tava uma ficha lá e ele tava assim, olhando, não sei o que lá. Eu, senta aí e joga. Aí eu falei, pessoal, vocês dão uma força nele aí na ficha, ajuda ele, ensina eles aí na prática. E foi, tipo assim, na marra. Eu acho que se eu tivesse planejado, vou narrar pra ele, acho que ia demorar mais pra sair, né? Então foi meio que na marra por causa de toda essa situação que a gente passou, né?
Que jogo que é, Dela? Savage?
Ah, Savage, sim. Savage medievalzinho básico.
Pra você jogar, né? Só pode ser Savage, inclusive.
É.
E detalhe, que eu já fui emendando aqui umas perguntas, e essas perguntas, elas já responderam aqui as perguntas que o Drake Jagger fez, o Felipe Clark, o Júnior Silva, o Bruno Libonati, o Ricardo Malen e o Pedroca. Né? Eu tô meio que condensando aqui as perguntas que a galera fez. E, ô Pedro, me diz uma outra coisa. Você jogou lá com o grupo do teu pai. Acredito que nesse momento agora é o grupo que você joga, né? Quando você quer jogar, porque a gente tá em toda essa questão da pandemia. Mas você já chegou a jogar com outras crianças ou você só jogou com adultos?
Só joguei com adultos, que as outras crianças não sabem o que é RPG, por causa da pandemia não dá muito tempo de ensinar. Também é muita coisa para ensinar só um dia.
Entendi.
Teve uma mesa que tu jogou de Hora de Aventura no evento lá em São Paulo, né, Pedro? Tinha alguma criança ou...
É, eu já joguei com criança, sim, mas foi rapidinho lá.
E tu chegou a sentir alguma diferença entre jogar com criança e jogar com adulto?
Os adultos são meio careta e meio sem graça, ou é divertido jogar com eles também?
É divertido, é.
Então tá bom. Mérito pros amigos do Fernando.
E, ô Pedro, a Nina falou da questão da idade, né, que você começou a jogar mais novo que a gente e tal, do que quando a gente começou. Você acha que tem uma idade certa para começar a jogar RPG? Tipo, hoje você pensa assim, nossa, podia ter começado a jogar antes. Ou não, tô de boa, agora é meu momento.
É só querer jogar.
Que isso, hein? É só querer jogar, o cara já cheio da...
Mas tem que ter uma idade certa mesmo, porque um bebê não pode jogar.
E qual que você acha que é essa idade?
Pode ser uns 6 anos, se você quiser jogar, se você tiver vontade de entender as regras básicas do jogo.
Eu acho que também tem uma questão aí que quando... sempre tive essa vontade de botar meus filhos pra jogar, né? Então, quando eles perguntavam, principalmente o Pedro perguntava, eu falava assim, não, tem que saber ler, né? Apesar de que eu acho que isso não é uma dificuldade pra quem quiser ensinar uma criança a jogar, né? Você pode pegar um sistema mais básico, como a Hora da Aventura, como o 3D&T, essas coisas, e então ensinar o mais básico, né? Mais fácil, né? Tu mesmo só falar, rola tal coisa, faz isso, faz aquilo, né? Então, assim, eu condicionei muito eles começarem a jogar RPG pra leitura, até por uma forma de eles de incentivar a leitura deles, né? Mas acho que isso também não é obrigatório.
É mais chatice tua, né?
É pra incentivar a ler, pô. Pra eles aprenderem.
E, Pedro, você falou das regras, né? Que é importante saber das regras e tal. E muita gente, quando começa a jogar, tem dificuldade com regras. Tem gente que acha mais difícil e tal. Como que foi para você aprender as regras? É fácil de aprender? É difícil? O que você acha mais fácil, mais difícil na regra?
Bom, eu não sei todas as regras, mas as regras básicas é fácil de aprender. Só preciso lembrar. Também eu fico observando meu pai jogando e eu sei quase.
Eu vou confessar uma coisa. Pro Pedro ficar tranquilo aí, se em algum momento você não souber a regra, eu sou péssima pra contar número no dado. Então, o que eu fazia às vezes, eu jogava meu dado, e aí eu ficava olhando, principalmente quando o dado é só de pontinho e não tem número, às vezes minha cabeça buga e eu não consigo contar rápido. Aí eu jogava o dado, eu olhava pro minha ficha e olhava pros meus colegas, porque aí eles contavam o resultado pra mim e eu só ficava esperando eles falarem o que tinha dado. Porque eu sou ruim de matemática.
Dava aquela de chavada, né?
Todo mundo olha o seu resultado no dado, eu só esperava eles falarem, eu não precisava fazer conta.
Aí, Pedro, fica a dica. E tem alguma regra que tu acha muito chata, Pedro? Aquela regra que tu nunca lembra ou que tu não gosta quando tá jogando?
A única coisa que eu não lembro no RPG é identificar os dados, saber qual é.
Ah, é? Qual dado que você gosta D10. Mais?
Dado?
Tem algum?
Não, acho que nenhum.
Entendi. Se pudesse, jogava até sem dado, né? Tá bom.
mas pior que eu acho que o D8, o D12 e o D10 ali são dados que é muito difícil entender eles assim, quando você nunca... É, no jogo de tabuleiro a gente tem só os dados de seis lados, aí de repente começa a vir uns dados com os formatos esquisitos.
E o D4?
Mas o D4 tá, é, o D4 é esquisito também.
E o que você mais gosta quando você joga RPG, Pedro?
Bom, quando eu já falei, o RPG não é só uma história que você vai toda hora. Tá gravada lá no livro, você pode inventar. Aí é legal, inventar seu personagem. Isso que eu gosto.
Gosta de criar teu personagem, então.
Uhum.
Tu lembra o último personagem que você criou, como é que é?
O último?
É.
É um arqueiro com um arco mágico. Um arco de fogo.
Arco de fogo? Mas ele não queima a mão quando ele pega o arco?
Não, só flecha.
Ah, tá
bom. Ai, não entende, Daniel. É difícil.
O arco vai pegar fogo. A melhor arma do mundo.
Entendi.
Lógico que não ia dar certo, Daniel. Presta atenção.
É óbvio, nem
ele ainda reclama. Eu fiz começar com item mágico, ainda quer reclamar comigo que não gosta do arco.
Como é que eu não gosto?
Conta pra todo mundo, Pedro, que ele te deu um anel que não faz nada.
É, me deu um anel que não faz nada, absolutamente nada.
Você ainda não sabe o que ele faz.
É fácil, tu não sabe pra que deu, né?
Eu só peguei ele quando disse o Danesh. Pra ver se era um anel mágico. Aí eu ia virar vilão. De novo. Uma vez meu personagem virou vilão.
Mas e aí, você virou vilão e tudo bem?
Sim. Eu fiz outro.
Conta a história aí, depois eu quero falar sobre. Mas conta a história aí, Pedro.
Bom, a história é que eu era um bandido, traí a escola de dinheiro, me ferrei quase de um mago, aí meu personagem ficou maluco e eu tive que criar outro, e virou vilão. Acabou.
Mas basicamente foi o seguinte, cara, o grupo deles foi atacado, né, tudo mais, e um dos caras que atacou eles era um nobre, e tudo, ninguém entendia porque que o nobre tava atacando eles, aí o nobre chegou pra eles, ó, seguinte, me liberta que eu vou dar muito dinheiro pra vocês.
Aí ele ia me dar dinheiro.
Aí ele era um personagem ladrão, tinha ganancioso na ficha e etc. Aí o Pedro começou a interpretar bem o personagem e falar, tipo, pô, tô ganancioso aqui, eu quero dinheiro, né? E esse cara é rico. Aí, tipo assim, não, vou libertar ele. Que ele... Então ele esperou todo mundo dormir, à noite ele foi lá pra libertar o cara. Só que aí
Mago me ferrou.
É, isso aí. O personagem mago percebeu e usou uma magia de medo lá. Só que conseguiu, em Savage World jogando, conseguiu várias ampliações, tipo assim, eu acho que o Pedro tirou erro crítico na resistência. Foi alguma coisa assim. Tu lembra, Pedro? O que foi? É. Se a rolagem dele foi boa ou tu foi erro crítico?
Bom, acho que não foi erro crítico, não. Não? Mas eu então, lembro que... Eu lembro que eu usei o Bane, que era um número muito ruim, aí eu usei o Bane e foi um número pior ainda.
Então, tipo assim, eu acho que pra efeitos narrativos, o personagem dele ficou maluco. Aí, só que isso eu conversei até antes com ele. Pedro, ó, se tu fizer isso e te descobrirem, tá ferrado. Teu grupo vai se voltar contra você. Entendeu? Aí ele, não, eu vou interpretar meu personagem. Meu personagem é ganancioso, tá de olho no dinheiro, vai tentar fazer isso furtivamente. Então eu achei de uma maturidade muito grande ele ali, mesmo sabendo que podia dar muito ruim pro personagem dele. Ele interpretou o personagem ali. Nada muito, tipo assim, não foi fora do personagem, não foi nada exagerado. Foi tipo assim. Ela viu que podia libertar o nobre, pensou, esperou a noite, né? E foi lá tentar libertar. Só que aí ele foi no teste de furtividade, foi no teste de resistir, né? Aí esse personagem dele ficou maluco e agora é um dos vilões do jogo, né? E ele curtiu pra caramba a ideia. Criou outro, uma boa, etc.
Aliás, eu ia perguntar isso, Pedro. Foi ruim perder esse personagem ou foi legal porque deu mais coisas pra aventura?
É, foi legal. Ele criou um vilão novo e tudo mais.
E Pedro virou um vilão.
Pois é. Se queria enfrentar esse vilão depois ou não? Ele nunca mais apareceu mesmo.
Apareceu numa prisão, eu acho que fugiram lá com ele e mais dois vilões.
Entendi.
Só que veio a pandemia e a gente ainda não pôde continuar o jogo.
E me diz uma outra coisa aqui, Pedro. Você já leu um pouco de alguns livros de RPG, né? Pelo que vocês falaram.
Só um.
Só um? que foi Hora de Aventura, né? O que, que você mais gostou quando você leu esse livro? Teve alguma parte específica que você achou legal? O que mais você lembra, assim, quando você leu o livro?
Bom, o livro é muito legal, o RPG também. O que eu gosto nesse RPG, do Hora de Aventura, que você pode criar qualquer coisa de personagem. Você pode criar um personagem robô, que é um cérebro, sei lá. Pode criar qualquer coisa.
Entendi. Então você achou mó pira você poder viajar, não ficar preso ali em ter que fazer uma classe nem nada. Você quer fazer o que você quiser.
Eu podia ser uma cobra falante que tem telecinésia e usa os seus poderes pra segurar uma espada.
Muito louco. Inclusive, podemos fazer esse personagem.
Eu acho que a gente tinha que fazer esse personagem e todo mundo vê a cobra com telecinésia usando sua espada. Eu gostei.
Tem potencial. É algo que tu veria em Hora de Aventura.
Sim. Pior que eu acho que é a coisa mais legal de Hora da Aventura. Eu gosto também, não sei se você gosta desse, Pedro, mas eu gosto que o livro tem os personagens de Hora de Aventura que falam com você. Eu acho bem legal ver os...
É, eu também acho isso bem legal. Tipo, o Rei Gelado explicando lá.
Uhum.
Eu gosto quando o Jake fala também, que ele fala, ih, meu irmão, não é assim que joga, não.
E eu preciso da caroça, tô perdida que cria uma pipoca. Espiga de milho. Que vira um lobisomem quando se assusta.
Isso é muito bom, cara.
Bom, em vez de virar pipoca, ela vira lobisomem.
Viu? Ele leu o mesmo livro, viu? aprovado no teste.
É, sabe mais que o Fernando, que só deu aquela passada de olho assim.
Eu até botei uns papéis lá indicando cada página, tipo, se eu esquecer os troços.
Aí eu fiz isso também.
E o que, que você marcou lá pra você não esquecer, você lembra?
Bom, era um pouco das regras, um pouco com os personagens, mas também eu não marquei tudo, que eu só marquei as páginas que eram. Tipo, como criar o personagem, coisas dele, sei lá.
Entendi.
Atributos.
Meus RPGs também são cheios de papelzinho também, Pedro, também faço isso.
Porque aí quando eu estiver criando personagem, aí eu vou lá na página dos atributos e vejo lá. Qual eu posso usar, qual é o melhor, tudo mais.
Muito esperto. Dicas aí de como lembrar as coisas do seu RPG pelo Pedro. Anotem aí.
Seria melhor se quando eu fosse um narrador, eu pegasse aquele papel e vir uma pessoa ler o livro, aí eu só ver o papel lá e ver as páginas, que seria mais fácil de explicar.
É, eu faço uns resuminhos de vez em quando das regras pra poder lembrar. Então, assim, eu anoto a regra pra... acertar essa aqui pra eu poder lembrar na hora, porque eu esqueço também.
Cara, eu tenho algum problema, eu não consigo marcar nada nos meus livros. Nada, não põe papel pra marcar, não marco com lápis, com caneta. Eu tô pra fazer uma libertação na minha vida, que é marcar o primeiro livro. Eu quero pegar um livro e rabiscar no livro, porque eu não consigo.
Então, assim, eu tive épocas que eu realmente escrevia e falava com alguns livros meus, inclusive quando eu era novinha, eu tinha um livro que ele te incentivava a fazer isso, pra você conversar com o livro. É, mas depois eu comecei a emprestar o livro, eu fiquei com vergonha de escrever neles.
Rabiscar, eu não tenho coragem não, cara, de rabiscar meus livros de RPG, não.
É, não, de RPG eu não tenho, mas eu marco, eu pego, sabe aqueles post-it fininho, de estar colorido? Eu coloco eles na ponta das páginas.
É,
ó, mas vou fazer uma confissão aqui. O Fernando falou que ele não tem coragem de rabiscar todo o vídeo do Rápido, Divertido e Furioso do Fernando, que ele vai folhear livro, me dá uma agonia que o jeito que ele passa a página, parece que ele vai arrancar a página fora. Nossa, aquilo me dá um nervoso. Então tá bom.
Eu não rabisco tudo no livro, eu só pego uma folha.
Não, mas você tá certo, pode rabiscar. Eu que sou
não, rabisco
velho...
o livro do teu pai, não, maluco.
Eu que sou velho traumatizado aqui, mas rabisca mesmo. Rabisca o livro do teu pai aí, o importante é você aprender e querer jogar.
Depois eu vou pedir outro livro novo pra Retropunk.
Mas tem. Fala pro seu pai comprar uns post-it colorido legal pra você, que cola sozinho no papel.
Tem um lá dentro da caixa. Mas é muito complicado, porque eu fiz obra aqui no meu quarto e tudo mais.
Fez obra? Pedreiro também?
Tá muito
não, mas
precoce.
Eu tenho, ó, Eu recebi dois Savas de hoje, né? O capa de couro e o normal, né? Eu dei o normal pra ele. É dele pra ele ler e etc. Tudo mais. O capa de couro tá lá na caixa pra usar na mesa.
Acho justo, é. Tem que dar mesmo. Ô Pedro, outra pergunta que eu tenho pra você aqui. Você tem algum tipo de personagem específico que você gosta de interpretar? Assim, tem aquele guerreirão que quer lutar? Tem aqueles personagens que são mais inteligentes, não são tanto de força física? Tem algum específico que você gosta mais?
Bom, é tipo aqueles furtivos inteligentes. Tipo, aí eu não vou me meter numa coisa que eu não posso ganhar.
Sabedoria desde jovem, muito bem.
Aliás, quais são os personagens que vocês mais gostam? Agora eu fiquei curiosa também de saber de vocês.
Cara, eu acho que eu vou um pouco na onda do Pedro, assim. A maior parte dos meus personagens acaba descambando pra esse personagem que meio que tenta evitar o combate, ele é mais furtivo, tenta fazer as coisas meio ali na crocodilagem.
Eu já vou mais pro... Gosto também desse tipo de personagem, furtivo, etc. Mas eu tenho jogado muito com um personagem tipo Ranger, né? Que é bom em várias coisinhas menores, sabe? Que dá suporte. É um personagem de suporte, isso aí. É um personagem que acaba dando suporte. Não é, sabe lutar, mas que o foco dele tá em umas paradas mais de sobrevivência, de ajudar os outros no grupo, né? Ajudar o grupo de outra forma, né?
Então ele é uma porcaria em combate, só fica ajudando os outros.
É muito bom.
Tem que saber se defender, pelo menos.
Tem que ficar protegendo ele, Pedro. Porque ele não faz nada.
Ele não faz nada, fica ajudando os outros só, mas fica parado no cantinho. Se consegue se defender, ele, tipo, o personagem curar, consegue fazer as coisas. Mas aí você não vai botar muito em combate. Vai ficar fraco.
É, sim.
Isso daí é a versão sem glamour, essa que o Pedro deu, né? Mas tu não falou o teu, Nina, qual é?
Eu vou meio por essa, sim. Eu gosto de ser um personagem cheio de recursos, mais sabidinho, que vai ser mais safo, assim. Mas deixa eu ver o que vai ser melhor pra mim. Ou então eu gosto de jogar com um personagem bem esquentadinho, bem eu vou bater em todo mundo, eu vou falar o que eu quiser. Acho que é o resultado da frustração da vida. Ah, agora eu vou falar o que eu quiser nesse jogo. Não falo nada na vida real, eu vou...
extravasar.
Aí eu gosto de jogar esquentadinha.
Ô Pedro, você já, antes de começar a pandemia, você já tentou montar um grupo de RPG?
Bom, mandar um grupo eu nunca montei, que eu só jogo com meu pai, com o grupo dele.
E você já falou que teus amigos do colégio, eles não conhecem RPG, né? Mas eles não conhecem nenhum RPG, eles nunca nem ouviram falar da sigla RPG? Ou eles conhecem, mas é só o RPG de videogame, de celular, como é que é?
É, só RPG de videogame, celular. E quando uma pessoa que não conhece RPG, só pensa que é tipo coisa medieval que tem dados.
E como é que tu explica pra eles? Quando tu fala assim, caraca, joguei RPG com meu pai, mané. Como é que tu explica? Eles falam, porra, mas tu jogou o WoW? Tu vai falar, não, cara, que mané o WoW? Joguei RPG de mesa e é assim, assim, assado. Como é que tu explica pra eles o que, que é o RPG que tu jogou?
É, que não dá tempo muito de explicar, não. Também agora na pandemia, já faz um tempão que eu não vejo meus amigos, só na telinha aqui no computador.
Já tem mais de ano que começou a jogar RPG, então, tipo assim, tu chegou a ter momentos que ia, mas foi pra escola, né? Depois de ter jogado.
É, mas eu nunca expliquei pra esse tipo de RPG assim.
Mas tu não explicou por algum motivo? Ou assim, tipo, ah, tu nunca teve curiosidade de falar sobre? Você tem vergonha de falar? Tem algum motivo assim?
Não, só não queria, porque, tipo, mesmo se eu falasse, ia demorar muito pra explicar e também que às vezes não dá pra jogar.
Ó, o Pedro aí já se... um rapaz com responsabilidade, não quer criar falsas expectativas nos coleguinhas.
Eu vou explicar pra todo mundo, vai adiantar o quê? Porque o único amigo da minha escola, só veio um aqui na minha casa, e adivinha, ele mudou de escola.
Oh, não.
Só era o que vinha.
Mas ó, tu assiste uns canais do YouTube aí de um monte de coisa, não assiste? Eu já vi contigo alguns lá quando tava aí. E você sabe que tem um monte de gente que joga RPG no YouTube. Tu já assistiu algum?
Bom, de jogar RPG de mesa, assim, não.
Ah, então, ó.
Coisa medieval, sabe? Por causa do YouTube.
Aham. Uhum.
Nós não somos populares ainda, gente.
É, exato. Não. É missão aí pra nós. Tem um público-alvo aí que a gente não tá conversando.
É, com certeza.
Quando o Felipe Neto jogou RPG, né?
Cellbit jogou RPG, já é um passo, né, gente? Vamos trabalhar essa divulgação aí melhor. Porque o Pedro tá reclamando, tá muito difícil pra explicar pros colegas o que é RPG. A gente precisa melhorar o nosso serviço.
Lucas Neto vai jogar RPG de Hora de Aventura e vai criar uma foca.
Ia ser super legal se ele fizesse uma foca no RPG de Hora de Aventura. Acho que a gente tem que ir atrás disso aí.
Ô, Pedro, mas imagina o seguinte. Voltou, acabou a pandemia, você voltou pra escola e você vai chamar teus colegas pra jogar RPG. Teu pai falou que você leu o livro, que você quer mestrar. É, como que você explicaria hoje o RPG? Imagina que eu sou uma criança. Tenho a tua idade e tal. Sou um jovem, né? Não sou uma criança. Como que você me explicaria o que, que é o RPG e como que você me convidaria pra jogar?
Pegaria meus papelzinhos, te explicaria tudo e mais ou menos que RPG é um jogo que você pode criar seus personagens, uma aventura super maneira. Mas eu vou chamar isso pra ser o mestre mesmo.
Entendi, uma aventura super maneira, já gostei, já quero montar meu personagem. E às vezes que você jogou, quem tava narrando, quem tava mestrando era o teu pai ou era outra pessoa?
Bom, quase toda hora meu pai. Que eles que vêm aqui em casa, então quase toda hora meu pai. Mas quando a gente, quando por causa da pandemia, a gente não vai muito pra casa deles, sabe? Porque de quem é casa é o mestre.
E vou te fazer uma pergunta comprometedora, então. O cara que tá ali mestrando, a menina que tá mestrando, no teu caso é o cara que é o teu pai. Ele ajuda ou atrapalha o jogo?
Bom, ajudar toda hora, tipo, o mestre mais bonzinho do mundo. Ah, você vai ganhar uma arma super lendária, uma armadura que não te dá peso, mas é super lendária. Não, mas também não é aquele que não quer te ajudar, que é só o pior pra você, um gigante de pedra super chefão.
Você acha que o teu pai é um mestre justo, então?
Sim.
Eu suspeito que teve um alinhamento quanto a essa pergunta aí antes do podcast.
Fernando tá cutucando ele ali, escondido.
Teve.
Aí, ó.
Ele disse, vou falar que tu é um mestre malvado. Eu falei, que isso, Pedro? Não, porque tu botou não sei o que contra a gente, não sei o que lá. Mas não foi legal vocês terem enfrentado aquele desafio? Ele, foi. É, então.
Manipulando, o que, que ele colocou contra vocês?
É, quero saber também.
Dá um papo aí, pode falar.
Bom, foi um montão de bicho de pedra, sem botar monstro, sei lá, quando a gente tá enfrentando algum mago, coisa assim, que no último mago que a gente enfrentou foi lá que queria o poder dos deuses. Tinha um monte de gigante de pedra e capanga do mago lá, que queria dinheiro. E também outro mago lá que tinha gigante de pedra, que eu acho que era outra dimensão lá, que o mago invocou um montão de estátua lá de pedra, viva, pra matar a gente. Que é muito difícil.
E isso não foi legal.
De onde foi isso que eu não lembro?
Bom, era o mago lá do veneno e o mago lá que queria os deuses. Não tinha dimensão lá de outro universo lá do mago lá de veneno?
De veneno? Não lembro desse mago de veneno. Ah, sim, lembrei. É a história que tinha.
Caro ouvinte, você acabou de presenciar o efeito da idade nas pessoas. É isso, a criança tá aqui com a memória vívida da coisa, não, que trouxe estátua, que veio de outra dimensão e tal. Não lembro disso aí, não.
Parece que eu tô inventando o próximo.
Né? Te colocou numa posição que parece que tá mentindo, pô.
Pedro, isso daí é um artifício dos adultos, não aprende isso não, meu filho. Sai dessa. E vem cá, Pedro, você falou que você já perdeu um personagem, no caso ele virou vilão. Já teve algum personagem teu que morreu?
Não, nunca.
Viu que eu sou um mestre bonzinho?
Não é não. Eu só não morro porque fico com um bocadinho de vida. Ainda bem que nem mago que cura.
É você que é resistente, né, Pedro? Não é ele que é bonzinho.
Mas você tem medo do teu personagem morrer? O que você acha? Como é que você ia ficar se um personagem teu morresse?
Ah, tô nem aí. Morrer, eu crio outro.
É isso aí. Exercitando desapego, Pedro. É isso aí.
Aí, quando ele morre, eu crio melhor ainda.
Isso aí. Sempre evoluindo, Pedro. Isso é a juventude que vai tomar o nosso lugar, é por isso, vocês estão vendo? A gente tudo apegado com o personagem e tal. Cada um morreu, criou outro melhor ainda.
Ele ficou pegado com o gatinho que apareceu na última sessão.
Ué, porque eu pensei que era tipo aquelas almas perdidas que ficam dentro de corpo de animal lá dos magos lá, e eu ia ter um gatinho mágico. De...
Aí você viu que ele não era mágico e já perdeu o interesse.
Não, ele era mágico. Ele era mágico.
Se não fosse mágico, eu ia jogar fora.
O gatinho? Tadinho do gatinho, Pedro.
Eu tô brincando, tô brincando. Eu ia botar no workshop medieval.
Não, ele ficou lá só porque o gatinho, na verdade, era um deus chato lá que eles não gostam.
Da próxima vez eu vou virar mago pra ter um animal mágico. Vocês vão ver, você é a coruja do Harry Potter.
Ô Pedro, por que que você quer mestrar um jogo? Por que que você não quer só ficar jogando? O que que te deu vontade de pegar, ler o livro e querer conduzir um jogo, criar um jogo?
Bom, porque é legal que eu posso criar minha própria história. Aí eu vou ferrar meu pai.
Nada,
de vida.
Nada como a motivação adequada.
uma pergunta que eu já sei até a resposta, mas vou fazer pro Pedro assim, porque a gente tá falando só de medieval, né? O Pedro não tem tanto tempo de jogo, mas o que que tu já jogou além de medieval, Pedro?
Bom, já joguei Stork, super-herói, Pokémon com você. Só isso.
Só? É, acho que foi só. Medieval a gente jogou bastante.
É. E esse concentra nisso, medieval.
E tem algum momento assim marcante que você lembra, Pedro, de você jogando RPG?
Momento marcante foi quando meu personagem virou vilão, eu acho.
Momento marcante profundo, então.
Ah, falamos de momento marcante, eu lembrei de um também que tu gostou. É, e que foi outro jogo que a gente jogou, que foi Mouse Guard. Tu lembra do Mouse Guard?
Ah, é, lembrei.
Que foi?
Pensei que meu pai que ia falar. Bom, que ele chegou numa vila lá, e aí meu pai tava contando a história lá, mas aí me deu vontade de contar a história. Aí inventei uma história totalmente aleatória. E eu ganhei um Benny.
Né, que aconteceu? A gente tava jogando Mouse Guard, né? E ia chegar numa vila lá. E eu ia descrever como é que era a vila. Ia ser uma vila que não gostava dos membros da guarda. E ele, não, deixa eu contar a história dessa vila. Tá bom, conta aí. Aí ele falou que essa vila foi salva pelos membros da guarda, de uma forma lá, contou a história lá, e que tem uma estátua dos membros da guarda que salvaram essa vila. Falei, beleza, vai ser isso. Mudou completamente, porque ele escreveu bem legal a história e etc.
A única coisa ruim foi que o nome tava uma porcaria lá do personagem que salvou. Porque eu não sou escolher nome medieval, não.
Ah, o nome era maneiro. Qual era o nome?
Era não, eu só disse que o nome tava ruim.
É?
Tadinho,
o Fernando traumatizando a criança desde pequeno, cara.
Não lembro disso, não.
Que é que não era um nome medieval?
Não, tu queria botar Pedro, acho. Eu falei, Pedro, bota outro nome. Não, tu botou Pedrócitos.
Não, é o nome do meu personagem. Não, o nome do meu personagem era esse. Mas O nome lá era um nome meio ruim, sei lá.
Ah, da vila?
Sim.
Ah, tá. Então eu não lembro qual é o nome da vila, não, mas é. Isso eu lembrei. Sim, enfim. Eu sei que eu usei a história, mudei a história completamente do jogo, porque ele contou uma história. Então, tipo assim, eu acho que isso é uma dica pra quem narrar pra criança, né? Não, não faça tanto como eu de poder o nome dele, mas aproveita, né? Que as crianças estão querendo interagir e aproveita essas partes que eles estão inserindo de história, né? E acabou que eu usei a ideia que ele deu, e a vila, em vez de odiar os guardas, os guardiões, eles queriam tanto, tipo assim, que enchia o saco dos ratinhos, né? Chegava lá, não, vem, fica na minha casa, vem comer na minha casa, não, vem aqui, come aqui na minha taverna de graça. Então, tipo assim, mudei completamente a parada que era pra ser ódio pra um amor que chegava a ser chato.
Por conta da visão que ele deu.
Sim.
Massa pra caramba.
Escute as crianças. Lição de vida.
Ô Pedro, se você pudesse escolher um personagem de livro, filme, história em quadrinho e tal, pra você jogar, qual que você jogaria?
Qualquer um. Pode ser um personagem até ruim, mas seria bom de de jogar com ele.
Se eu falar pra você, escolhe um agora. Fala um personagem aí que você já viu, desenho, filme ou alguma história que você quer jogar. Fala um.
O Batman.
O Batman. E por que que você quer jogar com o Batman? O que que você acha maneiro no Batman?
Porque eu vou ter um bate-avião, um bate-helicóptero, um bate-navio, um bate-jato, uma bate-armadura, um bate-gancho, um bate-arangue, um bate-veneno contra tubarão. Uma bate-mansão, quer dizer, Wayne Mansão.
Isso aí, então o negócio é a gente ter acesso. O resto a gente dá um jeito.
Tipo Liga da Justiça, né? O cara pergunta lá pro Bruce Wayne, qual é o seu poder? Eu tenho dinheiro.
Não, é assim que fala que eu não tenho dinheiro, não. Eu sou rico.
Aí, tem que falar direito.
Eu sou rica!
E tem algum vilão que você lembra, assim, que você acha muito legal?
Um vilão?
É.
Bom, se fosse de RPG, tipo aquele vilão lá, mas combate corpo a corpo... Seria... Eu tô escolhendo só o vilão do Batman. O Bane.
O Bane?
A fraqueza dele é fácil, mas ele é muito forte. Dá pra aumentar a força toda hora lá, com o veneno dele.
Então você acha que ele ia te oferecer um bom desafio, assim? Porque ele é fácil de achar fraqueza, mas é difícil de chegar nela porque ele é muito forte.
É.
Pensei que tu fosse falar o Deathstroke.
É, também é legal.
Tu gosta?
Por que que tu gosta dele?
Bom, é porque tem muitas armas. Tipo, não fica preso só uma arma. Porque no RPG você escolhe espada ou arco. Quer dizer, dá pra escolher os dois, mas você não vai usar muito os dois.
Normalmente você vai usar um só, né?
Mas ele usa tudo. Tipo, combate corpo a corpo, ele usa as espadas dele. Mas de longa distância, ele tem um montão de armas lá.
Então ele é um cara dinâmico, né? Teu negócio é ter possibilidades ali, tá certo.
Pedro gosta de recursos, ter vários recursos. Recursos de armas, recursos de bens, materiais. Importante isso aí.
Mas eu vou te falar que eu tô decepcionado, que eu queria um filho pra ser Marvete e não Descenauta, pô.
Acabou.
É mesmo, né, cara?
Ele acha o Batman mais descolado, acabou.
O Fernando torcendo pra ele meter um Thanos ali. Não saiu, Fernando.
É.
E, ô Pedro, o que você gosta de fazer quando você tá jogando RPG que você não pode fazer na vida real?
Então, tem nada tipo que eu pense em fazer no RPG que eu não posso fazer na vida real. Vou fazer o quê?
Que bom. Me alegra muito ouvir isso, Pedro.
Matar as pessoas.
Eu vou fazer o quê? Eu vou soltar uma loja?
Fico muito feliz que você tenha esse nível de esclarecimento.
Bom, é importante também que é bom que você tenha essa válvula de escape. Você pode fazer isso no RPG, não tem problema nenhum. E na vida tá separado. Na vida a gente faz tudo certinho.
E, ô Pedro, tem uma outra pergunta aqui, ó. Essa é capciosa. Você tem que escolher um, tá? O que, que é mais legal? Você derrotar o vilão, ganhar muito tesouro e se aposentar, não fazer mais nada, ou derrotar o vilão, não ganhar tesouro nenhum e continuar se aventurando com seus amigos?
Essa daí é difícil, porque tipo, o dinheiro só vai se importar pro meu personagem, que eu tô nem aí, porque o personagem... Tô nem aí, é só criar outro. Mas seria um bom negócio pra história, tipo, o personagem ficar rico, sei lá, virar um rei, sei lá, aposentar. Eu criar outro. Mas eu acho que é melhor continuar a aventura.
Que isso, hein, ó. Palmas pra você, hein. Tirou onda na resposta. Se fosse teu pai, com certeza ia falar, ah, eu prefiro pegar dinheiro e me aposentar.
Eu acho que o problema é que nós somos velhos e estamos só pensando na aposentadoria.
Eu ia falar isso agora, ele quer fazer isso na vida real, claro que vai fazer na RPG.
É aquela pergunta, o que tu quer fazer no RPG que não pode fazer na vida real? Isso aí, pegar você dinheiro e me aposentar.
Puta merda, né?
Essa é minha fantasia.
É. Caraca, hein?
Se não consegue fazer isso na vida real de jeito nenhum, é só fazer no RPG.
Tô rindo de nervoso.
Tem um RPG que é Busões e Boletos, né? Que é, tava em financiamento e tudo mais. A gente vai criar um que é aposentadoria e eu... você joga com um cara que tá tentando se aposentar. Você ganha o jogo quando conseguir se aposentar.
Trabalho e aposentadoria. É
um... Depois de 1000 anos!
Vai botar aquele meme da velhinha do Titanic, tá ligado? 84 anos depois.
Eu tenho outra pergunta para o Fernando ficar chateado também. De todos os jogos que você jogou, Pedro, qual que você escolheria para você jogar só ele e mais nenhum outro? Você só pode jogar um jogo daqui para frente. Qual vai ser?
Essa é difícil.
É difícil.
É só pra jogar sozinho ou com outras pessoas?
Com outras pessoas.
Bom, é que no RPG de Hora de Aventura, meu pai não sabe jogar, não. Ele só deixa pra suas pais assim, tipo, quase rasgando o troço. Pronto, acabou. É assim que se lê.
Não, mas agora uma coisa. A Nil tava perguntando, que jogo de sistema, regra ou que jogo, que história?
Acho que de sistema, regra, assim. De qual foi mais...
Ele entendeu certo e eu que entendi errado.
É.
Não me surpreende.
Um RPG que eu escolheria, que foi muito legal, é Pokémon.
Aí, Fernando, tá? Tudo tá apontando que você realmente tem que fazer aquela adaptação de Pokémon aí que você falou no podcast passado, cara.
Sim, um dia.
É, o Fernando, ele tá se enrolando um monte pra ser esse Pokémon.
Então, a gente até falou, né, no podcast que essa adaptação de Pokémon foi o que motivou ter adaptações na Rolebancas, né? Já vamos o quê? Pra sexta edição nova, né? E não saiu.
Ah, Pokémon, eu vou pegar todos os Pokémons do mundo 20 mil anos depois.
Falando em Pokémon, vou te fazer uma pergunta polêmica agora. Você gosta mais dos Pokémons, os originais lá, os 150... Ou você gosta mais dos novos Pokémons?
Dos novos? Bom, é que os novos são muito confusos. Agora pode existir um Pokémon geladeira.
Ah, é?
Um Pokémon membros do corpo. Você vê um Pokémon que tem um braço flutuando. Cadê esse Pokémon letra?
Sério?
Sério. Pesquisa no Google.
Caraca.
Velho!
Todo mundo surpreso aqui com os novos Pokémons.
Acho com a primeira geração fazia sentido, tipo, é demais. Não era objetos, coisa assim.
Ah, tem uns ímãs, Pedro. Tem uns ímãs, tem o que? Uma Pokébola.
É mas não é muito assim, Pokémon tudo estranho. Que ele faz sentido, que é um experimento, sei lá, um Pokémon que se camufla, sei lá.
É um robô, né?
Mas os outros não faz sentido, tipo, Pokémon letra.
Concordo em parte. Para Pokémon, eu acho que não faz sentido mesmo. É, vou fazer uma pergunta agora pro Fernando aqui, agora que a gente já tá meio que caminhando pro fim, né? Já estamos com uma hora e uns quebradinhos de programa. Ô Fernando, como que é para você, como pai, jogar com Pedro e meio que ajudar nessa construção? Porque hoje, tem um monte de incentivo, distração, incentivo que eu digo assim, televisão tem programa pra caramba, o celular, jogo de tudo quanto é jeito, você pegar e aí o Pedro com 9 anos já jogando RPG, gostando, com toda essa ideia assim, como que é pra você isso aí?
Cara, assim, eu sempre quis muito que eu jogar com meus filhos, né? Então é muito bom assim, nesse sentido de passar mais tempo juntos. Eu e Pedro, a gente até passa bastante tempo junto, que a gente ver muito série junto, a desenho junto. A gente tava vendo hoje Carmen Sandiego, né? E eu fico chateado se ele vê sem mim.
Ué, mas não dá, você trabalha toda hora e eu tenho que ficar olhando lá no Netflix procurando um novo desenho. Aí eu passo lá pelo desenho que é escrito lá, novos episódios. Aí eu não aguento.
Mas assim, é um momento que eu tenho de diversão com os meus amigos e que eu inserindo muito o meu filho nisso, que é meu melhor amigo, né? A gente tá convivendo junto direto, né? E é uma parada que eu gosto muito, porque assim, eu acho que assim, a nossa geração, não sei se foi tanto com vocês, né? Mas a nossa geração, nossos pais acho que eram mais aos mais afastados, né? Mais aquela figura de autoridade e tudo mais. Pelo menos comigo foi muito, né? Então, eu não tinha muita abertura com meu pai. O máximo que eu vi com ele já depois de adolescente, alguns filmes, etc, né? Então, eu acho que talvez eu ser muito... Às vezes eu me pergunto se eu tenho 35 anos na cara ou ainda vendo desenho, essas coisas, né? Mas aí eu gosto muito de fazer essa parte com ele, de conviver com ele, ver desenho com ele. A gente tava vendo aquele Nanatsu Taizai, como é o nome, Pedro? Esqueci o nome.
É Sete Pecados Capitais.
Isso, eu lembrei do nome em japonês, mas não lembrei do nome ocidental. Que ele quis que eu visse com ele, eu vi com ele, depois eu mostrei pra ele o Full Metal Alchemist, e a gente vai meio que trocar.
Full Metal Alchemist é o melhor anime de todos os tempos.
Viu? Como é bem educado? Aí então a gente, tipo assim, eu gosto muito de ter esse convívio de amizade mesmo com meu filho, né? É muito bom isso.
Entendi. Isso daí que você falou, né? Que parece que pra gente, os nossos pais, eles eram muito velhos, né? Não conectava com nada que a gente gostava. Eram mundos muito distantes, né? Pra mim também foi assim.
É isso. Tipo, hoje eu pego um jogo de videogame e assim... Agora os jogos são muito pra jogar sozinho, né? Tem poucos jogos que é pra jogar juntos. Então, eu tô jogando algum jogo, ele tá olhando junto comigo ali, depois ele joga e vem me perguntar, pedir alguma informação, alguma dica, ou o contrário, quando ele tá mais avançado do que eu que vou pedir dicas a ele. Então... É bem bacana isso aí, né? Então, tipo assim, eu tô convivendo com ele, eu sei o que, que ele tá consumindo de mídia. Isso é bom, ter esse controle de saber o que, que ele tá assistindo, o que, que é bom pra ele, o que, que não é. E ao mesmo tempo, essa relação de amizade com o filho. Eu acho é a forma que eu escolhi pra educar meu filho, é isso, ter uma relação de amizade com ele.
Eu acho que é legal que, assim, por exemplo, eu fui criada pela minha mãe, a gente jogava Super Mario, né, no SNES, e minha mãe tinha que ajudar a gente a passar, porque era muito difícil o videogame. E aí, depois, quando eu fui crescendo, minha mãe foi tipo, não, agora você tem que largar essas coisas, porque são coisas de criança e tal. E, obviamente, eu continuei gostando de videogame, continuei gostando de ler, de jogar RPG e tal. E é legal que mais pais hoje em dia tenham essa coisa, tipo, eu posso continuar assistindo desenho, e aí eu posso assistir desenho com meus filhos, e aí eu posso jogar com eles. Então, assim, é legal a gente não esquecer que essas coisas são divertidas pra gente quando a gente é criança, né? Eu gostava. Aliás, minha mãe que quebrou meu DS porque ela deitou em cima dele. Ela ficava roubando meu DS de mim.
Ô, gente! Eu queria mostrar um negócio aqui no botão de compartilhar a tela, eu posso?
Pode.
Não, aqui é só áudio, filho.
Mas deixa ele compartilhar, que para de cortar o menino, pode compartilhar.
É câmera que tu quer mostrar?
Não, compartilhar a tela, mostrar o que eu tô vendo aqui.
Seu velho, ele quer compartilhar a tela.
Não, precisa.
Pode compartilhar, Pedro.
Eu queria mostrar pra vocês que o Pokémon Letra existe, tá aqui, um alfabeto em Pokémon, que é o mundo onde letras tenha com olho. Existe.
Pesquisem aí no Google pra vocês verem o que o Pedro tá falando.
Pokémon Letra.
É, pesquisa Pokémon Letra. É um alfabeto Pokémon.
Eles são da segunda geração, eu acho. Eu lembro que eu cheguei a jogar o Pokémon Silver, né, Silver e Gold, e se eu não me engano tinha esses bichos aí.
Mas ele falou a verdade, realmente tem Pokémon geladeira, tem Pokémon sorvete, tem Pokémon lixo, lata de lixo agora, tem vários
Pokémon. Tem Pokémon sorvete. O pessoal não tem mais criatividade pra criar Pokémon.
Né, Pedro? Isso aí. Mas
também já tá em quem? 2000 Pokémon?
É, porque acabou todos os animais que pode usar e estão usando objetos mó estranhos.
Então não cria mais, né? Para ali.
O Pokémon nunca pode acabar. Depois a gente pisca, já tem mais de 200 Pokémons novos.
Galera, antes só da gente fechar, vou passar aqui rapidinho os nomes de algumas das pessoas que mandaram perguntas que a gente conseguiu separar. Ó, teve o Big, o Sanderson Tavares, o Felipe Abrantes, o Júlio Matos, o Daniel Tidel, o Manjuba da New Order. Beijo, Manjuba, no seu coração. É, o Sanderson Tavares de novo, Pedro Gustavo, Gustavo Tenório, Fábio Medeiros, Thiago Coroa, Arthur Mirko, o Miguel Beholder, o Luciano Jorge, o Nicolas, eu tô falando e a Nina tá escrevendo rapidinho ali na frente onde eu tô falando pra não errar os nomes. O Igor Santos, o Ricardo Malin, já falei que ele tinha lá na primeira leva de perguntas, o Lucas Oliver, o Eduardo Simabukuro, o Renart Dantes, Thiago Escobar, Samuel Nagy. Quem a gente não falou aqui, muito obrigado, mesmo assim, por ter mandado as perguntas. Algumas a gente aglutinou, outras a gente não conseguiu ler, porque vieram, a gente já tinha começado, já estava com a pauta pronta. Pedro, que mensagem que você quer deixar aí para todo mundo que está te ouvindo e como é que foi para você participar desse podcast, você que queria tanto?
Bom, eu gostei, quero participar toda hora, vou ficar enchendo o saco de vocês. E um recado que eu quero passar pra vocês, sempre acreditem nas crianças. Que tipo, eu falei que tinha Pokémon letra? Falei? Geladeira, sorvete, Pokémon aspirador, falei.
Sempre acreditem nas crianças. Pires Pedro.
Menos quando é criança pequena, que senão, como meu pai disse quando eu era pequeno, eu tava tentando fazer um bolo, sei lá, e a gente tava mexendo nos ovos, aí a gente bagunçou os ovos. Aí a gente falou que os ovos saíram em fundo.
Ah, isso quando tu era pequena, né?
Mas sempre acreditem nas crianças crescidas. Elas vão falar que existem pokémons, letras e alfabetos que você nem sabia.
Bagunçar ovos que ele tá falando é que eles viraram farinha, quebraram ovo, óleo de óleo no chão, né? Aí, tipo assim, e não sabia quem é que tinha feito. Quem é que fez? Como é que isso veio parar aqui? Como é que esses ovos saíram da geladeira? Aí Pedro me manda, veio voando.
Tipo Queiroz, assim, né?
Ué, mas se uma galinha nascer dentro dos ovos, aí ela cria asas e voar.
Mas quem veio primeiro, a galinha ou o ovo?
O fazendeiro?
Boa, verdade. Pra ter uma galinha tem que ter um fazendeiro, não é não, Pedro?
É.
Alguém tem que cuidar dessa galinha.
Beleza, Pedro, obrigado. Fernando, quer dar aí tua mensagem final pra galera?
Quer mandar mensagem pro Pedro? Já arrumou seu quarto?
Pô, desagradável esse Fernando. Você não pode ser esse desagradável.
O que eu quero dizer é que se você tem filhos, sobrinhos, etc., joga RPG com eles, legal, é divertido, cara. A gente se diverte muito com o Pedro e a gente joga assim, a gente é tudo marmanjo de mais de 30 anos já, e ele é a única criança jogando com a gente. E não tem diferença, assim, em questão de história, em questão de jogar, de interagir, né? Inclusive, o Pedro é bastante tímido. Ele foi se soltando agora no podcast. Pode ver que no final ele já tava mais solto, né? E o acho que o RPG também faz ele se soltar bastante quando a gente joga RPG e etc. Então, acho que é bom essa interação com pai e filho, pai e sobrinho, que seja. Pai e filho, pai e sobrinho não, né? Tio e sobrinho, né? Então, acho que vale a pena você ensinar a jogar e ter um jogador fixo ali na sua casa.
Já resolvendo os problemas de grupo na base, né? E você, Nina, suas considerações finais?
Eu vou ficar aí com a mensagem do Pedro também, que eu achei uma coisa muito sábia, né? Acreditem nas crianças aí, e é isso.
Menos pequenos.
Menos pequenos, não acredito nos pequenos, porque eles não sabem o que eles estão falando. As crianças maiores você pode acreditar.
Por que a casa está bagunçada? Porque é o dinossauro vendo um portal mágico que veio do jogo de RPG que você não arrumou.
Exatamente.
Galera, então vamos ficando por aqui. Foi excelente. Vou trazer mais o Pedro do que o Fernando para gravar. Obrigado para você que ouviu a gente até aqui. Se você tem algum comentário para fazer sobre esse programa, você pode mandar um e-mail para cash@retropunk.net. O Big fica feliz porque ninguém manda e-mail, ele gosta tanto de receber e-mail. Ou você pode postar aí no Twitter com a hashtag Rádio Retropunk, que a gente vê aqui e comenta no próximo programa. Vai ter mesa de Dark Eye quinta-feira. É isso, acreditem nas crianças, as grandes, não as pequenas, segundo Pedro. E a gente se vê na próxima. Grande abraço.
Com os pés no chão e a cabeça lá na lua, vou passando pela rua, bem em frente ao seu portão. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração. Miranda anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda.
Tudo bem que meu irmão tem um nome esquisito também, tadinho.
Qual é?
Adi.
Adi?
Não, Adi. Ah, A-D-Y. Tá. Até com Y pra ajudar o coitado. E aí minha mãe queria colocar meu nome de Ana, pros dois ficar com três letras e os dois com A. Eu falei, ai mãe, lá que se brega.
Não, você não falou isso, né?
Porque... É, não falei. Dentro da barriga eu falei. Tenho certeza.
Acabando, né?
No mínimo, eu chutei a barriga dela quando ela falou isso.